Boa noite.
Quando os movimentos ecológicos começaram nos Estados Unidos, havia no início alguns que diziam que esta força destrutiva e negativa que existe no homem em relação com a natureza até estava descrita na Bíblia. Alguns diziam que a fonte de tudo isto está na própria Torá. A gente encontra que quando Deus criou o homem, disse para ele o seguinte: Pru urevu umilu et haaretz. Cresce e multiplica-se, preenche a terra e domina ela. Vekivshua, uredubit gat hayam, e vocês dominarão os peixes, as aves e os répteis. Então, realmente, alguns pensavam que a Torá está dando aqui uma ordem para o homem dominar a natureza, de qualquer forma e qualquer maneira que seja. E realmente, daqui seria esta insensibilidade e brutalidade que o homem tem com os animais, com o meio ambiente, com as águas, com o ar e assim diante. A verdade é que esta explicação está totalmente errada, não tem nada de verdade, basta olhar o próximo verso e a gente vê imediatamente que Deus, no próximo verso, está dando uma ordem de respeito a tudo que não é humano. O próximo verso está dizendo ao homem, Adão, que ele poderá comer somente das ervas, gramas e ser um vegetariano, que ele não poderá ter acesso à carne. E, aliás, isto durou durante 10 gerações. Foi somente na época de Noé, muito mais tarde, que Deus permitiu, fazendo uma concessão, que a carne seja comida e ingerida com muitas restrições. Tem várias maneiras. Não pode ser uma carne de um animal vivo, tem que matar o um animal sem ele sofrer, tem que retirar o sangue e assim diante. Só a gente vê que realmente a Torá colocou uma série de restrições seletivas sobre o apetite do homem, é ao contrário que ele tem que respeitar a natureza. A gente encontra que quando a Torá quer dar um castigo ao homem, o castigo é que a natureza vai sofrer uma diminuição do potencial dela. E quando a natureza não funciona, é um castigo. Nós encontramos isso no primeiro homem. Após o pecado original, que ele comeu a fruta, Deus disse para ele que com dificuldade a terra dará seu fruto e você vai ter que suar para ganhar seu pão. Vekotz vedardar tasmiach, diz a Bíblia em hebraico, significa que a terra dará muitas espinhas e pouco trigo. Isto é considerado um pecado. Após que Caim matou seu irmão Abel, a mesma coisa a Torá está dizendo, que mesmo você lavorando a terra, lotosif tetet kocha, ela dará pouca fruta. Então, nós estamos vendo que quando o homem tem que ser castigado, isso significa que a natureza não funciona como se deve. É ao contrário, quando a Torá quer, no outro extremo, descrever uma harmonia total, a beleza da época messiânica, como nós sabemos, quando ela quer realmente falar desta restauração da época primária, da beleza que haverá quando o Mashiach chegar, que está escrito nos nossos profetas, Vegar ze'ev im keves, que conviverão junto o lobo e o carneiro, Venar katon noheg baem, uma pequena criança poderá liderá-los, e o leão comerá palha como o boi, e assim diante. Em outras palavras, uma harmonia total, uma beleza, uma convivência entre o homem e a natureza, os animais, as espécies. Isto é o que se chama uma recompensa grande para nós. Só sem dúvida, isto foi uma explicação totalmente errônea. Nunca a Torá disse para o homem atentar à beleza da natureza. O que a Torá disse? Que ele tem o direito, eventualmente, de dominar ou de subjugar a natureza significa, como nós vemos daqui a pouco, melhorá-la, mas não que Deus nos livre de destruí-la. Vamos pegar alguns exemplos para entender isto melhor. A gente tem na nossa Torá, temos algumas leis muito interessantes que durante muito tempo ficaram como ininteligíveis, realmente não compreensíveis, principalmente a respeito da preservação das espécies. Nós encontramos uma lei que proíbe um judeu cruzar animais, cruzar espécies diferentes, ou cruzar frutas. Claro que se os cruzamentos foram feitos, pode comer banana, pera e assim diante, e pode usar uma mula também. Mas um judeu não deveria fazer um híbrido deste, não deve fazer este cruzamento. E, aliás, a gente vê como a natureza reage. A mula é um animal estéril. Quando você cruza uma jumenta com um burro, o animal é estéril, ele não continua. isso também Deus nos demonstrou que não adianta atentar à natureza, ela vai se rebelar também. Se Deus proíbe cruzar espécies, também não pode, por exemplo, você semear grão de trigo dentro de um vinhedo. E mais ainda, um judeu não pode se vestir de uma roupa que é feita de linho e de lã no mesmo tempo. Uma lei bem absurda e bem difícil a entender, realmente, que na mesma roupa haja lã e linho, uma lei um pouco complicada. Mas olhando nos livros profundos, os livros dizem que o lã é um produto animal, o linho é um produto vegetal e não devem ser misturados. É interessante que estas leis, que durante tantos tempos ficaram realmente totalmente fechadas, realmente sem explicação nenhuma, leis que se enquadram num nome que se chama em hebraico Hukim, leis que a gente não entende realmente, leis que são simplesmente por divina, por vontade. Hoje, exatamente quando se trata que o homem está acabando com várias espécies, quem sabe elas ficam mais claras. Hoje que a gente não fala mais, graças a Deus, em genocida, mas em ecocida, que o homem está matando o que tem na natureza, a gente entende um pouco melhor quanto que a Torá se preocupa em preservar as espécies. Aliás, não há coincidência que exatamente estas leis de não misturar as espécies consta na Torá imediatamente em seguida, do lado da lei que diz amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E esta lei termina eu sou Deus. No verso está escrito amarás ao próximo como a ti mesmo, ani Hashem, eu sou eterno. O que é isto? A Torá está nos ensinando aqui uma coisa profunda. Amar ao seu próximo não é somente uma lei social, como muita gente pensa. Tem que ser bom com o próximo, ajudá-lo a visitar doenças, ajudar os velhos. É uma coisa muito mais profunda. É o respeito para o próximo, porque ele tem a semelhança divina, porque ele tem realmente esta faísca divina, esta alma como você. É por isto que ao lado do próximo homem está escrito também o respeito às espécies animais, que eles também têm dentro de si esta faísca divina. Eu gostaria de dar mais exemplos. Como a gente vê que o judaísmo sempre foi acordado, foi atento a estas leis, eu diria que alguns milênios atrás já havia até uma legislação sobre alguns dos pontos mencionados antes. Por exemplo, no Maimônides, que é um legislador do século XI, que ele baseia todas as leis dele sobre o Talmud foi terminado no século III, começou antes da era cristã, Maimônides está dizendo que um homem tem que se preocupar e não deixar nada que possa prejudicar seu vizinho. É proibido prejudicar um vizinho. Agora, se o cara deixou uma coisa e o vizinho concordou, muitos anos depois ele não pode dizer, escuta, eu quero que você tire isso. Se ele concordou, concordou. Diz o Maimônides, mas há quatro exceções. Se ele deixou um problema, que seja um cheiro ruim, tipo de um banheiro, fumaça, poeira ou tremores de terra, quer dizer, o chão está tremendo, nisto não depende quanto tempo passou, ele sempre poderá reclamar do vizinho. Ele explica imediatamente por quê. Porque o homem não suporta tal prejuízo, este prejuízo é tão grave que não importa quanto tempo passou. Olha bem como que é interessante, ele está falando de poeira, ele está falando de fumaça, destas poluções que hoje realmente são em voga. A gente encontra no mesmo Maimonides uma lei que diz o seguinte, se alguém tem uma profissão, que esta profissão suja muito, por exemplo, ele está trabalhando com sangue, com animais, e pode ser que virão pássaros ou corvos, e eles vão sujar a vizinhança, ou eles atrapalham pelo barulho que eles fazem, ou pelo sangue que fica nas patas e cai sobre as árvores do vizinho, este homem tem que afastar a profissão ou a indústria dele, que seja, até não mais atrapalhar ninguém. E a gente encontra um fato interessante numa das literaturas do século XIV. Você sabe que os judeus têm muitas obras de legislação que são chamadas responsa, Sheilot Utshuvot. Temos um grande sábio oriental que se chama Rabbi Yitzhak Bar Sheshet. A gente chama ele do Rivash. No livro dele tem uma história interessante, eu estou só contando porque ela é bastante relevante. Havia um caso na cidade de Castilha, na Espanha, século XIV, de um homem que tinha uma malharia, ou tecelagem, fazia tecido. Chamava Ruben. O vizinho dele assumimos que chamava Shimon, está reclamando do barulho que está fazendo quando está tecendo a tal ponto que a mulher dele ficou com dor de cabeça. Eles estão brigando na justiça judaica, que é chamado um bedim, indo na frente do tribunal rabínico, o Ruven dizendo, porque o outro está pedindo a ele, faz, por favor, vai, afasta a tua indústria. O cara está dizendo, não tenho dinheiro, custa muito, eu não posso afastar isso, vou perder. Só que acontece? O Shimon está pedindo a ele se afastar, e o Ruven está tentando, muito bem, eu estou pronto a me afastar, mas o que é te obrigar, compra a minha casa. Eles estão indo na frente do rivage desse grande sábio. E o sábio disse que o Shimon tem razão. Porque um homem não pode de nenhum jeito proteger ou se salvar do prejuízo próprio atacando o prejuízo do outro. Quer dizer, não é possível uma pessoa, isto é uma lei importante e ela está muito atual hoje em dia, se a gente extrapola um pouco, a gente entende quanto atual esta lei. Um homem não pode proteger seu prejuízo prejudicando o outro. Não funciona. Isto são leis que nos demonstram um pouco como que realmente é importante o indivíduo. Vamos passar para outras leis. Aliás, existe uma exceção a esta lei que é importante também frisar. Nestas mesmas leis, Maimônides diz que se tem uma vizinhança onde é que foi feito um Talmud Torá, uma pequena escolinha de crianças, e as crianças fazem muito barulho, isto não pode ser retirado. Porque a escola judaica, a educação, apesar que prejudica eventualmente a vizinhança, isto é uma coisa tão importante que o indivíduo tem que abdicar de seus direitos. Outras leis parecidas, nós temos dentro do Talmud, bem antes de Maimônides, temos uma lei clara que diz que havia certas profissões, ou certas preocupações, certas coisas que não podiam ficar na cidade. Por exemplo, era proibido ter um silos de trigo na cidade, tinha que ser fora da cidade, por causa do joio com o vento que sujava em todo lugar. Açougueiros, lá onde que faz o abate dos animais, matadores, cemitérios e também curtidores que faziam o trabalho da pele, que isto dá um cheiro terrível, era proibido ser dentro da cidade, como diz o Talmud. E o Talmud diz uma exceção, mas os curtidores, aqueles que trabalham couro, permitiram se ele se coloca à extremidade da cidade do lado leste. Interessante, por que do lado leste? Aqui a gente vê como os nossos sábios já se preocupavam com os ventos. A gente sabe que em Israel os ventos vão para o oeste. Eles viram que realmente os ventos trazem consigo todos os tipos de cheiros, etc. E calculando bem, dava para preservar a integridade dos habitantes, moradores, se os corredores estão do lado leste, porque os ventos vão do lado oeste. Nós encontramos um grande sábio no Talmud, Rav Huna, que ele, antes dos ventos do inverno, fazia questão ele mesmo de passear pela cidade de Sura e controlar se as paredes da cidade eram bastante fortes. E quando ele encontrava algumas fissuras ou fendas na parede, ele mandava restaurar. E se a pessoa não podia pagar, era até a caixa municipal que pagava. Ele não dava esta tarefa para outros subordinados, ele era bastante ocupado, pode acreditar, mas o Rav Huna fazia questão dele mesmo fazer este controle. A gente vê realmente havia uma preocupação com a segurança do ambiente da parte dos nossos sábios. Rav Huna, ele mesmo, aliás, estamos vendo em outro lugar, está dando muito incentivo a seus alunos a participar em aulas de higiene e de saúde. Nós encontramos uma outra lei que está dizendo o seguinte: todos nós sabemos quanto atrapalha quando tem uma obra do lado da nossa casa. Suja, todo mundo traz, os caminhões, o cimento. E olha, aqui dentro do Talmud, repito mais uma vez que o Talmud data quase de 2000 anos. Uma legislação clara que diz que é proibido fazer o cimento na frente da porta, tem que trazê-lo pronto. E também, quando já traz o cimento, tem que fazer o acabamento, ou também os tijolos, diz a lei claramente, Hamevi avanim mevi vaboné boné. Em outras palavras, aquele que traz as pedras é para construir imediatamente, não é para deixar de depósito lá, tem que trazer e ir construindo imediatamente tudo isto para se preocupar com o ambiente. Isto nos demonstra quanto a Torá está preocupada. E se a legislação continua, aliás, dizendo que se alguém deixa, por exemplo, tijolos, ou se alguém deixou uma garrafa quebrada no meio da rua e se machucou, aquele que deixou isto, ele é totalmente responsável. Esta lei, se hoje seria aplicada para todas as fábricas que estão jogando quem sabe o quê dentro dos rios e matando tantas espécies, pela lei judaica, sem dúvida nenhuma, eles seriam responsáveis por isto. Nós encontramos na Torá, voltando agora ao texto original, à própria Bíblia, encontramos uma lei interessante também, talvez não ligada à poluição, mas a respeito de saneamento de cloacas, lixo e assim diante. A Torá diz que quando os soldados judeus têm que sair para a guerra, é obrigatório, como eles estão segurando uma espada, eventualmente um arco, no cinto eles têm que segurar uma pá. Faz parte do uniforme do soldado judaico. Porque em caso que ele tenha que fazer as suas necessidades fisiológicas, tenha que ser feitas e cobertas imediatamente. Também a Torá diz que havia um lugar especial no acampamento para isto, e explicando todo o sistema, como, onde, as medidas, até realmente quanto tem que ser afastado do acampamento. Tudo isto porque Vehaya machanecha kadosh, porque teu acampamento deve ser sagrado. Teu acampamento deve ser sagrado significa o seguinte: Deus está dizendo, eu estou lutando ao seu lado, eu quero que o acampamento seu seja santo. Santo significa duas coisas: limpo de maneira higiênica, saudável, e santo espiritualmente. E aqui eu quero fazer uma parêntese falando de ecologia. Muitas vezes a gente fala da poluição, da contaminação do ar e das águas, tudo isso, e a gente esquece um pouco da contaminação espiritual. Infelizmente, eu não encontro, para mim, as duas coisas vão junto. Eu não encontro sempre, entre os escritos ecológicos hoje em dia, de um lado a gente vê realmente uma revolta grande, forte, sobre a contaminação que estamos vendo fisicamente, e do outro lado estamos vendo um crescimento muito grande de contaminação espiritual, que eu acredito que todo mundo entende, através das mídias, através de uma série de coisas que não são tão saudáveis do ponto de vista educacional, que aparece também. E aqui a Torá está dizendo que o acampamento judeu tem que ser saudável e limpo e puro nos dois lados, tanto físico como espiritual. Aliás, eu tinha um amigo que lutou em Israel, numa destas guerras, infelizmente, ele me contou uma história interessante. Ele era o único judeu religioso no acampamento dele. Ele estava no Sinai, ele acordou cedo de manhã, eles tinham acampado neste lugar somente 2 dias. Ele queria colocar o tefilim de manhã cedo, antes que todo mundo se levantasse. Ele foi andando pelo acampamento e não encontrou nenhum lugar limpo. Infelizmente, havia já tanta sujeira e tantas outras coisas que não podia colocar o tefilim. Foi procurando, não havia um lugar onde que pela lei seria permitido colocar o tefilim e rezar a Deus. Então ele se afastou do acampamento, ele foi subindo num pequeno monte que tinha por lá. Ele começou a rezar. Acontece de manhã, o sol assim apareceu de repente, o sol estava se levantando e estava iluminando exatamente em cima dele. Imagina a cena, ele acima da montanha, colocando o tefilim, assim, rezando, e o sol iluminando ele, e todo o acampamento estava levantando e olhando para ele. Era uma cena assim, todo mundo ficou olhando. Realmente era uma coisa, a primeira coisa, não tão costumeira, e a segunda coisa, era bonito, especialmente bonito. Depois ele desceu, todo mundo perguntou: por que você foi rezar lá em cima? Estranho. Só ele tirou a Bíblia dele, os soldados israelenses vão com a Bíblia, e mostrou para eles que havia realmente já na Bíblia uma série de legislações como que tem que ser um acampamento, uma cidade, as cloacas, as saídas. Eles ficaram realmente emocionados. Se a gente vê realmente na Torá, há muita coisa a respeito. Eu não quero me estender sobre as provas, existem muitas fontes. A Torá, por exemplo, nos diz que nas cidades que se dava para os Leviim, os levitas que não tinham direito territorial recebiam cidades especiais. E a Torá diz que havia um cinto especial no redor da cidade que devia ficar verde. Era obrigatório. Estou citando Rashi. Liot noi lair, para ficar como beleza para a cidade. Lá não podiam nem construir, nem pastar, nem plantar, nem semear. Era um lugar que ficava de verde para ter ar puro para a cidade. E o começo da plantação começava somente depois desse cinto. Esse cinto tinha mais ou menos 500 metros de largura. E assim diante. Último exemplo, a gente encontra um exemplo extremamente interessante. O Talmud está discutindo uma lei sobre um rio que está começando numa cidade e descendo e passando por uma outra cidade. E o rio não tem bastante água para as duas cidades. Quem tem prioridade? Só sem dúvida, todo mundo está dizendo Hayecha kodmim lechayehem, a vida da primeira cidade, onde se origina o rio, passa antes da vida do segundo, da segunda cidade. E assim também, os animais da primeira cidade têm direito acima dos animais da segunda cidade. E a lavanderia, porque tem que lavar roupa também usando a água do rio, tem prioridade a primeira cidade sobre a segunda cidade. Pergunta o Talmud, muito bem, isto ninguém duvida. Acontece, o que é que acontece? Será que a lavanderia da primeira cidade tem a prioridade sobre a vida das pessoas da segunda cidade? Estou entendendo a pergunta, uma pergunta simples. Se quando os moradores da primeira cidade querem usar água não para a vida, para lavar roupa, será que isto passa e tem vantagem, tem prioridade sobre aqueles que precisam da água na segunda cidade? Ele tem uma grande discussão talmúdica. Realmente tem várias opiniões. Uns dizem, não, a vida destes passa, a vida dos segundos passa antes da lavanderia dos primeiros. Vem Rabbi Yossi e diz, não, a lavanderia dos primeiros passa antes da vida dos segundos. Uma opinião realmente muito, muito, muito difícil a entender. Houve até alguns alunos que ficaram chocados, saíram do Bet Midrash, saíram da academia, se consta na história. Mas ele está explicando o ponto de vista dele. Se você tem uma cidade onde que não faz lavanderia, e as pessoas não se trocam, e as pessoas não lavam suas roupas, não tem regras mínimas de higiene, automaticamente você está atentando à psicologia, está atentando à mente dessas pessoas. Eles não podem, não é vida. Isto faz parte da vida, ele está explicando. Parte integral da vida faz parte da lavagem e todo o resto da higiene. Por isso ele está dizendo, eles passam antes ainda da segunda cidade. Se a gente vê realmente muitas fontes judaicas onde que o judaísmo já estava pensando a respeito de tudo isto bem, bem antes, eventualmente, que outros pensaram. Ultimamente, nós ouvimos muito agora do deputado a respeito da Amazonas, desmatamento, o que é que isto pode causar, efeito estufa e assim diante. A verdade é que tem um verso na Torá que também fica bastante incompreensível e hoje talvez ficou mais claro. A Torá está dizendo o seguinte, se vocês estão sitiando uma cidade, se vocês estão cercando ela para conquistar ela, a primeira coisa não pode cercá-la totalmente. Tem que deixar, as pessoas têm que deixar um lado onde eles podem fugir. Segunda coisa, não corta as árvores frutíferas. Não corta as árvores frutíferas, é proibido. E a Torá está dizendo, por quê? Que a Adam eitz hasadeh. Porque o homem é como a árvore do campo, ele vive da árvore do campo. Um verso difícil a entender. O homem é como uma árvore do campo. Ele vive como a árvore do campo. Como é possível uma coisa deste? E realmente está escrito muita coisa. Não pode fazer nada para atrapalhar estas árvores frutíferas. Pois não pode cortar a água para eles secarem mais rápido. Hoje a gente vê realmente como quanto o homem depende da árvore do campo. Quanto o homem depende disto? Existe no judaísmo, qualquer criança que aprende no Talmud Torá sabe que há uma regra básica, não pode destruir a Torá. Se chama Lotashrit. Um judeu não pode destruir a Torá, não existe. Que seja árvore, seja papel, seja comida, qualquer coisa, proibido. O Talmud frisa quanto que é importante os pais educar seus filhos a não jogar comida em mão. Que seja quantias pequenas. Um homem tem que aprender a não ser destrutivo. E os livros explicam que realmente os grandes sábios se preocupavam em não destruir nada, absolutamente nada. Eu não estou entrando aqui no campo esotérico, mas para aqueles que realmente entendem que em tudo tem a mão de Deus, e em tudo tem uma faísca divina, como ele vai destruir? Se conta do grande Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, o grande cabalista da cidade de Safed, no século XVI, que na vida inteira dele ele nunca arrancou uma folha de uma árvore e nunca matou um mosquito. Nunca. Claro que isso não é dado a todos, mas este homem entendia quanto que importância o respeito para qualquer criatura. E assim existem muitos e muitos exemplos. O Zohar diz o seguinte: nós acreditamos que Deus olhou na Torá e depois criou o mundo. Isto é uma palavra um pouco complicada para leigos, mas a gente acredita que a Torá foi como se fosse um blueprint, como se fosse uma planta na qual Deus olhou e depois criou o mundo. E o Zohar continua. Ve'anash ve'inish mishtadel be'oraita umekaim alma. E o homem que se esforça na Torá, ele dá existência ao mundo. Dar existência ao mundo somente se o homem se conscientiza que existe ética e moral. Realmente, somente se ele tem uma responsabilidade moral, o homem poderá chegar a resolver o problema da ecologia. E aqui, realmente, eu acredito, o problema ecológico não poderá ser consertado somente de uma maneira técnica. Vamos parar de fazer aquilo, vamos parar de fazer aquilo, as indústrias não podem jogar mais aqui, não pode se criar mais tal spray e não pode se matar tal espécie. É muito mais complexo. O problema da ecologia é um problema moral e ético. O homem tem que se conscientizar que há alguém acima dele e tem que se conscientizar do respeito para qualquer coisa que tem em redor dele. E aqui eu estou voltando ao início que nós falamos. O que a Torá disse que o homem tem que dominar o mundo? O que significa isto? Dominar o mundo, não tem dúvida, o homem tem o direito de usar seu gênio, seu espírito criativo e fazer uma série de coisas. Isto que Deus quer. Realmente, os grandes sábios dizem que quando o homem foi criado à semelhança divina, como a Torá diz, o que significa esta semelhança divina? Que ele tem um espírito criativo, ele é capaz de criar certas coisas, ele é capaz de fazer muita coisa. O homem tem que completar a criação de Deus. Existe uma história do Talmud, um general romano muito inteligente, se chamava Turnus Rupus. Ele não entendia por que os judeus fazem a circuncisão. Ele falou, puxa, por quê? Se vocês acreditam em Deus, isto era o pensamento dele, Deus criou o mundo de uma maneira perfeita, que o homem tem que melhorar ainda. Ele resolveu perguntar esta pergunta para Rabi Akiva. Só que ele sabia, se ele vai perguntar a pergunta direto assim, a resposta será muito boa. Ele resolveu tentar uma outra maneira. Ele chegou para Rabi Akiva e falou, escuta, Rabi Akiva, o que é melhor, as obras de Deus ou as obras do homem? Rabi Akiva, como qualquer bom judeu, entender que uma pergunta deste tem que responder exatamente o contrário. Se ele falou, melhor as obras do homem. Como? As obras do homem é melhor? Ele falou. Rabi Akiva disse, vem comigo. E Rabi Akiva trouxe ele numa padaria, mostrou para ele alguns bolos gostosos, e trouxe ele dentro de uma loja, mostrou para ele alguns ternos bonitos, algumas roupas bem feitas, perguntou, o que é que você gosta mais? Do trigo que está lá no campo? Ou do linho que está lá no outro campo, ou destes bolos prontos e destes ternos. E o homem teve, o Turnus Rupus entendeu. Deus criou o mundo deixando ao homem completar e melhorá-lo. E realmente Deus quer que o homem perfeccione o mundo, perfeccione seu corpo, por isso tem o Brit Milá, perfeccione sua alma, seu caráter e seu meio ambiente. O homem tem que melhorar o meio ambiente. Deus não acabou isto. Deus quer que a gente esteja junto com ele. Mas o homem não pode esquecer que ele é apenas um co-criador. Como existe um co-piloto, existe um co-criador. O homem não é o criador. O homem ajuda, melhora as condições para nós viver aqui. Ele não é o criador. O Talmud pergunta por que que o homem foi criado a última criatura, sexta-feira. Os animais, os peixes, todos foram criados antes. Para ele não pensar que ele teve uma ajuda ou qualquer sociedade no negócio. Ele foi criado o último. Em outras palavras, quando Deus disse, vocês sairão para dominar o mundo não foi um convite para uma irresponsabilidade ecológica. Ao contrário, o homem tem que levar sua moral, ter mais responsabilidade, se preocupar, ver realmente que o mundo seja melhor. Isto que o judeu tem que fazer. Só com moral elevada, quando a pessoa se conscientiza que há alguma coisa acima dele, que existe leis, que existe um dono, neste momento ele poderá realmente melhorar isto aqui. E eu acredito que a contaminação que nós estamos tendo hoje, ou a poluição, qual que seja a palavra, ela está enraizada mais profundamente no caráter da pessoa, na educação dele. É uma questão de educação. E o movimento ecológico tem que se preocupar realmente que o homem tenha aspirações espirituais mais elevadas, usando a matéria, usando o mundo físico. O judaísmo está a favor de viver neste mundo, mas não precisa sacrificar a fauna e a flora, e todo o meio ambiente que está ao nosso redor para ter um sucesso pessoal. O homem tem que saber abdicar disto. Aliás, mais uma pequena história que eu me lembrei agora. Havia no Talmud uma história de um homem estava lavrando o seu campo e tirando as pedras. Ele estava tirando as pedras e jogando elas na propriedade pública, na rua. De repente passou um grande sábio e disse para ele, por que você está jogando pedra de um lugar que não é teu para um lugar teu? Ô, cara, o que você está me atrapalhando aqui? Está louco? Ele nem entendeu as palavras. O lugar que não é teu, o lugar é meu. Anos passaram, o homem, os negócios não foram bons, perdeu o campo, teve que vendê-lo. E muito tempo depois ele passou nesta rua e tropeçou nesta pedra que quebrou a perna. E quando ele tropeçou nesta pedra, ele, puxa, agora entendi realmente por que ele disse que estou jogando pedras num lugar que não é meu, para um lugar que é meu. O sábio tinha uma visão muito comprida. Quero somente terminar com as palavras talmúdicas, citando palavra por palavra, sobre um verso no início do Gênesis. Deus colocou o homem no Gan Eden, no paraíso, que estava na terra na época, e disse para ele, le ovda ou le shomra, eu te coloquei aqui para trabalhar a terra e cuidar dela, protegê-la. O homem tem que trabalhar aqui, mas tem que protegê-la também. Diz o Midrash, Beshaa shebara kadosh baruch hu et ha'adam harishon, quando Deus criou o homem, o primeiro homem, natlo verziro al kol ilanei Gan Eden, Deus mostrou para ele todas as árvores do jardim de Eden e disse para ele, Re'e ma'asai kama na'im u'meshubachim, veja minhas criaturas quanto lindas elas são, e tudo que eu criei, bishvilcha barati, eu criei para você. Ten da'atra shelo tikalkel v'tachiv et olami, cuida-se para não destruir e destruir meu mundo, porque se você vai destruir, ein mi sheyetaken acharecha, não haverá outro para construir após você. Muito obrigado.
Esperamos que tenha gostado desta palestra, enriquecendo seu conhecimento. Para outras fitas cassete ou CDs do Rabino Davi Weitman, contate a Maayanot pelo site www.maayanot.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 3031 4555 ramal 211. Obrigado.